Fala, véi!
Fala, véi!
Fala, véi!
Fala, véi!
Tá começando mais um Obercast nesse caralho aqui. E é o seguinte, hoje vamos falar sobre um papo bem foda sobre a importância de você operar em grupo e as desvantagens de operar em grupo. Então hoje eu trouxe meu amigo Thiago.
Vamos aí, galera.
Tem que nem gritar, não. Meu amigo Pedro, novidade pra vocês.
Fala, véi!
E como sempre, meu amigo Dori, pra ajudar aqui, porque o trem é foda.
Tamo junto.
Então vamos lá. Pra quem não sabe, todo mundo aqui foi aluno meu, tá? Alguns das vezes da turma, outros de outras, enfim. E todo mundo aqui consegue fazer grana hoje no mercado. E é importante você trazer essa galera que já tá tendo resultado, porque às vezes vocês querem que eu chame alguém totalmente avulso, alguém que não tá tendo resultado ainda, então não vai acabar agregando valor, beleza? Então, primeiro ponto que eu quero aqui que vocês comecem, eu não vou começar hoje não, que é: qual foi a maior virada de chave que vocês tiveram dentro de um grupo? Começa aí, Dorival.
Bora. Pra mim, todo mundo que me segue já me conhece aí, sabe que eu comecei a fazer dinheiro operando em grupo. Nosso vulgo grupo OTC da depressão, que era eu, Bruno, Anderson, Matheus, né? E aí, enquanto todo mundo dormia, a gente ficava operando de madrugada, estudando o que acontecia no mercado. E aí, aquela velha história, aquele velho saque aconteceu, e o saque voltou, enfim, tudo aconteceu porque a gente estava operando em grupo. E aí, qual é o lance? O bom de operar em grupo é que a galera se motiva, sabe? Galera, pra mim foi isso, a motivação de operar em grupo, a motivação é fundamental. Passa a bola aí pro Thiagão aí.
Bom, galera, eu comecei solitariamente, como todo trader, mas o meu desenvolvimento grande, cara, foi quando juntei com a galera, que tô até hoje operando em grupo. É muito satisfatório, porque um ajuda o outro. Independente de se vai dar loss, se vai dar win, todo mundo tá ali junto. Passa a bola pro Pedrão agora.
Fala, véi! Tava mutado aqui. A minha virada de chave, cara, foi mesmo quando eu comecei a operar em grupo, por causa que eu sou tipo o Bruno, assim, ó. Eu sofro de ansiedade. Cara, eu tenho ansiedade demais. E depois que comecei a operar em grupo, que aí eu tive a ajuda deles pra mim tipo, que controlar a minha ansiedade e ter uma paciência a mais na hora de abrir ordem, na hora de esperar. Aí foi a grande vantagem que eu tive no grupo, a virada de chave foi essa, viu? Passar a bola pro Bruno aí.
Falaram e deu porra nenhuma. Basicamente o Dora respondeu ali que foi o lance de tá motivado em querer fazer mais, sabe? No meu caso, cara, quando eu comecei a operar em grupo, nem tinha Instagram, tinha porra nenhuma assim. Foi logo ali, meus primeiros meses. Foi mais pela questão do meu ego. Eu queria competir, saca? Só que depois eu vou falar o quanto isso é ruim também. Lembrando, galera, às vezes eu me confundo, tô na tela aqui, esqueço que a câmera tá ali, mas se foda. Então, no meu caso, foi bem complicado, porque a galera que eu tinha pra operar não era uma galera filtrada. Era um pessoal que só queria estar ali competindo pra ver quem fazia mais, quem sabia mais. Então, de início, operar em grupo foi uma desgraça. Eu odiava aquilo do fundo do coração. No caso do Dori, era muito pela questão da motivação, porque a galera tava sempre se ajudando. Ninguém ficava julgando, ninguém ficava atrapalhando. Eu acompanhei de perto, foi bem diferente. E quando o Pedro e o Thiago começaram a fazer operar em grupo, junto com o Rodrigo, que era pra estar aqui também, era pra trazer todo mundo do grupo pra gente andar, a coisa começou a andar porque todo mundo tinha um propósito em comum, uma meta em comum. E o operacional era muito parecido. Então aquela coisa de, porra, vamos operar assim, vamos fazer dessa forma, vamos fazer exatamente assim, se der ruim a gente para. Isso ajuda, cara, em determinados pontos. Porém, depende do perfil. Agora, um ponto que foi muito negativo. Vocês falam, cara, isso aqui, quando eu fiz, começou a dar errado. Esse tipo de coisa que acontecia e dava errado. Vai, Eduardo.
Vamos lá. Uma coisa que dá muito errado é mostrar teu resultado pra todo mundo. Pra quem tá no começo, tem que ter um cuidado absurdo, porque muita gente tá ali do teu lado, te abraçando, por trás tá com a facona ali, tendo inveja do teu resultado. Então tome bastante cuidado. De duas, uma: ou você não mostra seu resultado no começo, deixa isso pra quando você já estiver seguro de si, né? Mostra quando estiver seguro. Ou então não mostra. É, porque é uma coisa muito particular. Você tem que ter muito cuidado. E outra coisa, a partir do momento que tu tá mostrando teu resultado pra alguém, tu te sente na obrigação de continuar mostrando o teu resultado. Que não é legal também. Porque tu não tem obrigação nenhuma de estar devendo satisfação do teu resultado pra ninguém. O resultado é teu, é tua individualidade. Apesar de operar em grupo, cada um tem sua individualidade. Cada um tem seu stop, cada um tem seu take, cada um tem sua banca. Então, esse é o principal cuidado. Tome cuidado com isso, senão vai dar merda. E pra ti, Tiagão, qual cuidado aí que tu recomenda aí pra galera que tá querendo começar a operar em grupo?
Era. O Dora já deu início na questão do resultado. Eu, na minha opinião, continuando nesse mesmo raciocínio, é a questão do operacional. Porque cada um tem o seu operacional. Entendeu? Cada um tem o seu, como é famoso falar, seu gatilho de entrada. Então, o que muitas vezes atrapalha no grupo é quando os integrantes não tenta entender o operacional do outro. Entendeu? Quando um vai dar uma entrada, os outros têm que respeitar a entrada dele, independente se está no teu operacional ou não. Entendeu? O operacional é dele, deu entrada. Você, o outro, se não quer dar, fica quieto e deixa o cara entrar e torce por ele para dar certo. E você, Pedrão?
Cara, é. Para mim, tipo assim, capaz que vai servir para alguém de vocês aí também. Uma coisa que era muito bom, até hoje é muito bom. Porém, vocês não podem ficar na dependência de ficar, tipo assim, operando. Tipo assim, não, hoje o grupo não pode operar. Então, hoje eu não dou conta de operar. Então, eu passei um momento assim. Que tipo assim, tinha vez lá que o Dori não podia operar, o Thiago, o Rodrigo, o Bruno, ficava sozinho. E, tipo assim, eu não dava conta de operar. Eu ficava, pô, e essa entrada aqui, não tem ninguém pra me tirar dúvida, essas coisas. Então, vocês não podem, tipo, ficar na dependência dele. Mas, tipo assim, um grupo é perfeito. Que como eu falei, te ajuda muito aí. Passa a bola.
Ei, o Pedro até sentiu falta do Bruno nessa semana aí, que o Bruno não tá operando. O Pedro...
Essa semana aí, do nada, tá recebendo mensagem todo dia. E, velho, vai operar não. É, mas é muita verdade, sim, pô, porque você acostuma ter aquele resultado, acostuma ter alguém ali também falando, cara, tem entrada aqui, tem entrada ali. E aí, não que você tá pegando sinal, mas é que você fica dependente de que esteja mais pessoas analisando alguma coisa, sabe? Aí quando você tá operando sozinho, eu sinto muito isso. Quando você tá operando sozinho e demora a acontecer a entrada, você começa a ficar impaciente. E não tem ninguém pra gritar, não tem entrada em tal lugar. Aí você fica todo puto, sabe? Pô, não peguei. Vamos lá, outro ponto que, não sei pra você, mas pra mim, é muito importante quando você vai operar em grupo, é entender quem são as pessoas que tá ali. Como assim? Cara, não adianta, por exemplo, você misturar pessoas que não têm o mesmo operacional. É por isso. Misturar pessoas que, por exemplo, tem um cara que tá focando em longo prazo, tem um cara que tá realmente focando em fazer alguma coisa acontecer. E tem um cara aqui que tá metendo louco, um cara tóxico. Quando você bota essas duas pessoas no mesmo lugar, não vai dar bom, não vai, porque o cara da alavancagem vai ficar falando o tempo inteiro, banca toda, ah, clicou. Enquanto o cara que tá fazendo longo prazo, ele tá mais preocupado em fazer o dele e acabar, tá ligado? Então, vocês, quando vocês foram operar, por mais que eu já sei aqui, mas porra, quando vocês foram começar a operar em grupo, teve alguém, pra você citar nomes, que quando vocês começaram a operar, começou a atrapalhar pra caralho, e você fala, mano, não dá pra operar com esse cara. Teve alguma coisa assim?
Teve. Eu, quando eu entrei no grupo, acho que foi quando a galera começou, o Pedro principalmente começou a fazer, começou a gostar de alavancagem, olhando o resultado, mas graças a Deus pra ele deu bom, então foi um tóxico que deu certo, mas eu não recomendo, galera, cara, é muito chato tá dando a entrada e o cara falar assim, mano, essa entrada foi bosta, vai dar ruim, sabe? Porque quando o cara fala assim, ele não tá agregando, saca? Assim, o Bruno falou aí de operacional, né? Que botar muita gente com operacional diferente, não é legal. Realmente, não é. A maioria da galera opera M5. Eu opero M5 também, mas o que eu gosto mesmo é M1, né? Aí, assim, o que acontece? Eu e o Thiago, a gente observa muito M1. Diz o Pedro que vai dar uma entrada em M5. Galera, vou dar a entrada aqui. Aí alguém dá o alerta. Ó, oh, M1 tá fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Dá uma olhada, vê se compensa pegar. E aí, com os operacionais diferentes, entre aspas, né? Vai agregando. Isso, aí isso é bacana. Agora, porra, é foda o cara. O cara já tá puto. Deu a entrada ali, tomou loss, tá pertinho do stop, a última entrada, o cara vai dar uma entrada assim. Cara, vou pegar aqui euro, dólar e tal. O cara, epa, não faz isso, isso é muito ruim, vai dar loss, cara. Vai dar, meu Deus, olha o loss, tá escrito. Formou um L de loss já aí no gráfico ali, ó. É foda isso aí. Bagunça o dia de todo mundo, velho. Eu não gosto, não. Outra coisa que...
Pera. L de loss? Vai formar um L no gráfico, caralho.
Deu uma queda muito grande, lateralizou o preço, foi?
É, Bruno, mas o L tem sentido, viu? O L tem sentido.
É igualzinho o M? É igual o M?
É o M.
O Thiago foi o único que pegou a deixa. Né? O Thiago foi o único que pegou a deixa. Enfim, aí, galera, tem que tomar muito cuidado, pô. Isso é foda pra porra. Passa a deixa logo pro Thiago, que eu vou mutar meu microfone aqui pra eu rir um pouquinho.
Não, deixa eu falar, senão eu esqueço aqui. Pera aí, deixa eu falar, senão eu esqueço. É, outra coisa também que... tipo assim, a gente precisa de buscar a pessoa que quer, tipo, o mesmo objetivo que o seu. Por causa que lá no grupo nosso lá, que tá eu, o Thiago... Rodrigo, Doro, Bruno. É, tipo assim, as mesmas pessoas que tá lá, tá pensando a longo prazo. As mesmas pessoas que tá lá, que é o mesmo que você, porém não do dia pra noite. Que é o mesmo que você, tipo, construindo. Pô, igual o Bruno fala, de degrau em degrau. De degrau em degrau, você chega lá. Então, depois que eu comecei nesse grupo, foi que eu comecei a ter a consistência. Porque eu comecei a pensar a longo prazo. Eu não pensava só, eu vou pôr 100 aqui e alavancar para 1.000 hoje. Não, eu vou pôr 500 aqui e fazer 10.000 hoje. Não. Então, o ponto-chave que eu achei foi esse do grupo nosso, que todo mundo tá lá, tá pensando na mesma coisa, o operacional. É o mesmo, pô, é igual. Tanto em M1 quanto em M5, é o mesmo operacional. Então, cara, se a coisa tá andando assim, ó, alinhada, cara, não tem como dar, né? Passar a deixa pra vocês.
Ah, a outra questão, um grupo, tá certo? Independente de se cada um pensar lá em um diferente, é um complementar o outro. Um complementar o outro. O que eu quero dizer? Eu sou muito calmo. Quem me conhece sabe, eu sou aquele...
Tá dando de ver.
Mostra
tá
desse ver. Tamanho, eu tô tá até o último ver. Segundo, vai dar certo.
Você tá
vai
muito
dar
calmo. Certo. Você tá calmo pra caralho.
Não, mas quem o Pedro sabe, a galera sabe, você sabe que eu sou um cara muito calmo.
Principalmente quando é que ele não dá margem, ele é muito calmo.
É. Mas assim, o que eu quero dizer, calmo não significa que o cara é melhor do que aquele outro que é mais explosivo. Entendeu? Então um complemento hoje. Às vezes eu sou calmo demais pra dar entrada, e às vezes eu preciso de um empurrão. É aqui, bora. É aqui, tá entendendo? O Dori é mais explosivo, o Bruno é mais explosivo, o Pedro é mais explosivo. Então isso me ajudou. Quando eu operava sozinho, cara, eu levava quase 2 horas pra dar uma entrada. Tá entendendo? Passava várias no meu operacional, mas levava 2 horas, porque eu era muito. Quando veio o Pedro, veio o Rodrigo, depois veio o Bruno, já tá desde o começo, o Dorico, deu aquela empurrada, pô, bateu no meu operacional, encaixou, pô, eu vou entrar. Entendeu? Porque a galera empurra. Então, operar em grupo é isso, cara. Agora, teve um grupo aí, que não vai só me permitir falar do 500, que eu não me dei bem, porque, cara, era impossível operar, cara, sabe? Era impossível, assim, porque, pô, primeiro, vou ser bem sincero, muita gente ali, não todas, era dependente da fibra mágica do mundo. Tá entendendo? Ah, a verdade é essa. Entendeu? Eu não operava fibra, eu ficava na minha calatinha. Tá entendendo? E o outro enfiava um operacional do outro, o outro queria ser melhor do que o outro ficava agorando em você. Cara, vira uma bagunça desgraçada. Então, acho que o grupo tem os seus prós e o seu ponto. Quando o grupo é uníssono, tem o seu objetivo, um complementando o outro, independente se um tem um personal X, tem um timing M15, M1, mas um complementa o outro, pô, é top demais. Ou não?
Cara, é foda, porque tipo assim, pra quem não sabe, eu uma vez eu montei um grupo, a galera ficava me enchendo o saco. Porra, vamos operar junto. E eu peguei todos os alunos de todas as turmas e joguei no grupo só. Porque, tipo, a gente tinha nosso grupo, a gente operava todo dia, mostrava ali operando e tal. E toda a galera do Instagram ficava, cara, deixa a gente operar junto, a gente também é aluno, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, vocês querem? Beleza, então. Joguei todo mundo no grupo. Falei, foda-se, vamos ver o caos agora. Só que, cara, eu não imaginava o caos que aquilo ia virar. É, tipo, é um caos. Ninguém entendia o que o outro tava falando. Tanta gente gritando, eufórica pra caralho. Era a melhor forma de você perceber como é que trading em si afeta seu psicológico. Porque você pode ser o cara mais tranquilo ali. Quando você tá naquele grupo, é um caos. Tá? E aí, foi bom, porque foi o que uniu essa galera toda aqui. Porque a galera meio que já operava ali um com o outro de vez em quando e tal. E aí, por causa do grupo, a gente resolveu separar. Os caras fizeram um grupo e me colocaram, só pra você ter ideia. Não fui eu que fiz. Mas mudando de assunto, teve uma coisa aqui que eu acho que era pra ter começado com isso aqui, eu não lembrei dessa porra. Mas é grupinho de WhatsApp. Sabe quando você tá começando, que você não tem rumo, você não tá em nenhum treinamento, você não tem porra nenhuma, aí você encontra um grupo milagroso do WhatsApp. Minha nossa.
Nossa, só tem um nosso.
Só. Você só encontra aí que não perde. Uma
bancagem poderosa, mano.
Você não encontra ninguém que toma loja de manhã. Os caras já acordam batendo metro, não sei como. E manda cuspir.
Faz 4x1.
Ninguém mostra a boleta, né?
Ninguém mostra, mas bate meta todo dia, viu? E tem aquele lance também do cara ficar mandando com os piratas. Que aí você começa a fazer o quê? Enche sua cabeça de merda, porque você começa a ver conteúdo de um curso, aí você vê o conteúdo de outro curso, depois de outro curso. Aí você não é bom nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Aí você junta tudo. Aí fica aquele monte de merda ao mesmo tempo assim na sua cabeça. E você não consegue executar a caralho nenhum. Aí começa a comparação. Então, cara, a pior coisa que você pode fazer na sua vida é entrar em grupo de WhatsApp. Porque você vai começar a se comparar com um resultado que não é verdade, porque ninguém ali mostra o loss, todo mundo mostra que ganha dinheiro pra caralho. Você começa a achar que as pessoas... Não, aqui o grupo é pra se ajudar. Mas no final é só pra piratear curso. E o pior, aquela galera que começa a operar junto com pessoas que não têm resultado. Porque uma coisa é você operar com pessoas que ainda não têm resultado, mas tem um método. Outra coisa é você juntar um monte de gente que não tem resultado e tá totalmente perdido. Então, um acaba atrapalhando o outro, tá ligado? Então, tem diferença. O grupo de merda, o grupo que tá só fudendo sua cabeça, o grupo que vai fuder sua cabeça e ficar muito tempo nele, e o grupo que realmente te ajuda. Entende? Tem grande diferença. Outro ponto que eu acho importante também aqui, em relação ao grupo, é qual foi, pra vocês, aquela dica que alguém no grupo soltou e você fez, cara, é isso aqui que mudou o operacional. Cara, é isso aqui que mudou a forma de eu agir direto em draft. Vocês nunca pararam pra pensar nisso? Tipo, cara, aquela sacada que alguém no grupo me passou. Se fode agora pra lembrar ele. A minha, não foi no grupo com vocês, foi lá no início, que um cara falou assim, não importa o que você faça, o tempo vai passar do mesmo jeito. Eu fiquei, caralho, como assim? A sacada foi, não importa o que eu vou fazer. Não importa se eu vou alavancar pra caralho ou se eu vou operar bem, se eu vou realmente seguir a risco, o tempo vai passar do mesmo jeito. A diferença do meu resultado lá na frente vai ser se eu vou seguir hoje ou não. Então, tipo, eu já sabia operar, já tinha um operacional bom, eu sabia o que eu tava fazendo, só que eu tava tão preocupado naquela pilha de alavancar que eu me fudi. Até que um cara, dentro de um grupo, me falou isso. E se brincar, talvez tenha sido a minha virada de chave. Então, vai vocês aí.
Cara, pra mim foi uma coisa simples. Eu não lembro quem foi que falou também, mas provavelmente foi esse baitola aí do Bruno. Que foi... Não pense no valor, pense na porcentagem. Pronto. Acabou. Aí foi ele. Aí hoje, engraçado, é que hoje eu que falo isso pra ele quando a gente vai operar pesado. Ele fica, caralho, é uma entrada de tanto. Eu digo, olha a porcentagem, tem que fazer. Eu já sei até o que o Thiago vai falar, eu posso adiantar o teu, Thiago. Se tu não lembrar, vou te lembrar. Foi a média da Nicole. Passa pro Thiago.
Bom, galera, essa média. Ah, esse lance que o Bruno falou aí do grupo, aquele cara que deu o toque, pra mim foi quando ele Acho que você começou o projeto do 500 quando, Bruno? Foi logo no início. Em janeiro? Janeiro, né?
É nessa faixa aí, velho. Dá tesão, não vou lembrar, não.
Foi não.
Não, acho que foi lá de janeiro pra fevereiro. Quando ele começou mesmo lá.
Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia.
Dia 2 de março. Tô com o grupo aberto aqui.
É. Mas não sei se foi lá, mas teve um lance que o Bruno falou, a gente tava num grupo, por isso que eu confundi com o grupo do Esquinha. Ele mostrou algo que eu vou falar amanhã na aula, não posso adiantar muito, que foi a questão de construir. Se você não tem, você tem que construir. Se você não tem casa e não tem dinheiro para comprar e nem para alugar, você tem que construir aos poucos, comprando materialzinho, guardando e vai construindo aos poucos. É uma saudável para você lá na frente, quando tiver um capital, construído com um modo saudável, você tem uma possibilidade de ter uma renda variável, onde vai encaixar as suas despesas e digamos assim, a sua poupança que você vai juntando para acumular o capitalzinho e crescendo ele. Entendeu? Foi o gerenciamento que ele passou e eu posso estar enganado. Acho que foi o único aluno que seguiu esse lance que o Bruno passou.
Único.
Entendeu? Aí veio, aí entrou no projeto 500 e aquele projeto 500, cara, quem pegou a ideia tá feliz hoje. Porque aquele projeto 500 não era pra ganhar dinheiro. Se o cara entrou pra querer pegar, vou sair de 500 reais pra 1000, se lascou. Agora a ideia principal foi o que? Gerenciamento. Quem participou e viu foi a estratégia de três, foi a questão lá da Invest, e dava um nós aqui, dava um aqui, mas se o gerenciamento não tivesse, o Bruno já tinha quebrado a conta ali em menos de 15 dias.
Muito mais rápido. Muito. Então,
o que no grupo, 500 e o Rio antes dele, foi esse daí, foi o Bruno que passou por mim. Pedrão.
Cara, no meu foi bem simples.
Um adendo aqui, ó. Realmente, o Thiago foi o único aluno que seguiu. E se brincar, o Thiago foi um dos alunos que teve resultado mais rápido. Porque a primeira coisa que eu falei dentro daquele grupo foi: segue seu gerenciamento e foca no longo prazo. Aí, fica até de sacada pra vocês também, que foi: cara, é muito mais fácil você fazer o quê? Buscar lá seus 10% metendo louco ou você fazer 5%? Aí todo mundo, 5% é tranquilo. Eu falei, e 2%? E todo mundo, 2% é muito fácil. Eu falei, então pronto. Vai fazendo de 2% em 2% e vocês vão ficar ricos. Ninguém ouviu. Só Thiago seguiu. E isso aí fica de...
E foi daí que começou o grupo que a gente tem hoje, né?
Foi.
Projeto 2%.
Projeto 2%. Então, cara, é surreal. E você vê, é por isso que eu trouxe o Thiago. O Thiago é um dos caras que mais seguiu a risca tudo isso aqui. Seguiu a risca o método que eu passei. Então, mano, não sejam burros. Sigam a risca as coisas, seus burros. Vai, Pedro.
Vou ser bem breve aqui, porque o que virou minha chave mesmo, em questão que o Bruno falou aí, que a galera tava falando aí, foi no dia que ele mandou um link lá, nós tava operando um grupo lá, do nada. O Thiago foi e falou, não sei se foi de uma entrada que eu tinha pegado em M1 lá. Aí o Bruno pegou e falou, ei, Thiago, você tá seguindo o projeto lá ainda? Isso aqui é o projeto dos 10K e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, falei, porra, que projeto que é isso? Aí eu peguei e falei com o Bruno depois ainda, pegou e falou, não, é 2% ao dia, com 1% de perda, não sei o quê e tal. Faz as contas aí. Eu falei, 2% ao dia, tá me tirando, você é doido? Buscar 2% só... capital mil ao dia, você não sustenta não, pô. Aí eu peguei, vou falar com o Thiago aqui pra ver como é que funciona. Aí, cara, depois desse dia que eu falei e você me explicou as paradas, que eu fui lá e fiz as contas, tudo certo, que eu vi que o Thiago saiu com capital baixo e ele chegou onde ele tá hoje, que, tipo assim, eu vi que o que é possível mesmo, que não é só se fazer pra fazer no alavancagem. Aí foi onde eu parei e comecei a seguir aquilo. Falei, eu vou seguir isso aqui por um mês. Se der certo, bem. Se não der certo, eu paro e começo a alavancar. Aí foi quando Eu não parei mais. Até hoje. Seguindo ele. A risco, teve umas mudanças e tal, mas só que o projeto ainda continua mesmo.
Thiago hoje tá bem. É patrocinado aí, endossa do Bin 10 aí, ó. Tem um boneco, ainda bota o nome aí, ó.
Essa galera aí me copiando aí, tô ligado. Os caras ficam me aproveitando aí. Tô vendo. Então, velho, tipo, hoje, meio que mudando um pouco o assunto aqui na questão do grupo. Se vocês pudessem definir, assim, dois pontos que mudaram a vida de vocês em relação a trade, quais seriam? Tipo, cara, isso aqui foi o que fez a coisa dar de verdade. Aí, velho.
Pronto, tirei aqui. Cara, o primeiro ponto pra mim é não ligar pro dinheiro. Já que o assunto é pra mudar, o que mudou pra mim foi não ligar pro dinheiro, pô. Sentou pra operar, é a mesma coisa que tá pegando dinheiro e rasgar. Se der bom, o dinheiro volta e cola sozinho e dá volta mais outro. Você entendeu isso aí, filho? É frieza, tem que ter frieza. Frieza pra operar e pronto. Não deixar o nervosismo tomar conta. Isso é um ponto muito importante. E o outro é saber filtrar quem tá ao teu redor. Não só no trade, mas na vida. Quem tá ao teu redor. Não adianta tu tá ali dando um passo pra frente e alguém puxando três passos pra trás. Não adianta, então tome bastante cuidado. Hoje eu sei que a galera que eu tô aqui, que tá ao meu redor aqui, é galera que tem o mesmo propósito, é galera que não tem inveja de ninguém, tá ligado? É a galera que quando eu digo assim, poxa, tomei um lois aqui, pesado, doeu, aí o cara me liga aqui, ó, você dói, porra, o que foi que aconteceu, filho? Fica assim, não, e tal, entendeu? Essa é a galera que me rodeia, então é isso aí. Frieza no mercado e tome cuidado com o teu círculo, quem tá ao teu redor. Passa aí pra eu alguém aí agora.
Bom, o que mudou, cara? Acho que vou seguir a mesma linha, porque vou ser até retórico. Aí vai continuar naquela mesma coisa do meu gerenciamento. Tudo se resume em dinheiro. Não adianta. A motivação de todo mundo que entra no mercado é dinheiro. Dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas quando você vai pegar a dedicação dele pra fazer aquilo, ele não tem 0,5% da motivação que ele possui. Então o cara vai se arrebentar. Porque ele vai botar. Vou até colocar um capitalzinho razoável aí. R$1.000, ele vai querer transformar assim R$1.000 em R$10.000. E assim, ó. Questão de um dia ou dois dias, vai quebrar. Vai ter um que vai conseguir? Vai. Mas como uma vez o podcast, o Dori falou, é uma vez na vida. Entendeu? É uma vez na vida. Então eu aprendi o seguinte. E uma dica pra você. Quem quiser pegar, pega. Quem não quiser, siga o seu caminho. Quem opera aqui comigo sabe, o nome sabe, Dori, Pedro. Se eu dou uma entrada. 25 de 30, porque eu geralmente quando eu começo nesse valor o dia, se eu tenho lógico e eu sinto que não estou bem, eu paro, mesmo que o meu stop seja 200 e pouco, eu paro, não opero. O Pedro sabe disso, eu não opero aquele dia mais, eu fico na sala, mas sem operar, entendeu? Fico com a galera, mas eu não opero. O dinheiro tá lá para ser usado, mas também tem que ser usado com inteligência. Se você não tá bem, se você viu que o mercado não tá legal para você, não tem operacional, deu o primeiro loss, deu o segundo, para. Guarda o restante do stop pro outro dia. Em vez de você colocar mais 200 no outro dia, você pega o restante que sobrou do outro dia e resgata. Às vezes sai até com dobro, é assim que faço. Eu tenho dia que eu paro até com 15. Você lembra lá quando tava na casa da minha sogra? Eu parei com R$10. Chega. Não tinha condição mais de operar. Compensação, no outro dia eu fiz R$150. Podia ter perdido R$150 no outro dia. Entendeu? Vai, Pedrão.
Cara, como todos sabem, o que mais mudou me achar, que virou a chave mesmo, foi pensamento a longo prazo. E segundo, cara, falando de vocês, falando em questão de LOL, essas coisas aí. Eu tem vezes ainda que eu ainda fico tipo que remoendo muito meu lance. Igual essa semana mesmo. Essa semana foi uma semana meio complicada pra mim. tal, tira um pouco de LOL, sai de negativismo, é assim, normal. Mas, assim, vai chegar uma hora que você vai perder a cabeça, igual foi sexta. Foi sexta, não foi, Dó? Acho que foi sexta, né?
Claro.
Então, tipo assim, foi sexta, eu tava de boa e tá, aí eu peguei uma entrada sem querer. E deu loss. Aí, cara, e do nada eu perdi a cabeça. Eu quebrei o spank de casa, que ficou feio ainda. E, assim, eu fiquei mais ou menos, eu saí, fiquei umas 2 horas parado, olhando pro computador e pensando comigo mesmo. Falei, cara, o que eu tô fazendo de errado? Aí começou a vir os pensamentos, pô, esse mercado não é primeiro. Tô perdendo essa semana, não sei o quê. Cara, vocês precisam de... Aí depois eu fui, parei. É, que porra que eu tô fazendo? O que é isso? E, tipo assim, vocês precisam de entender. Cara, vai ter semana, vai ter mês que vai ser ruim pra caralho, velho. Vai ter mês que você vai olhar e falar, pô, o que eu tô fazendo de errado? Mas o negócio não é só operacional, não. Cara, né, vai ter mês que vai ser o mês melhor da sua vida. Você vai pensar, nossa, esse mês eu saí rico. E vai ter um outro mês que você vai estar, tipo assim, você vai estar no 0x0 ou você vai sair muito do juiz, dependendo do gerenciamento seu.
Pra falar e o Zé Ruela quebrou a porra aí tudo dentro de casa por causa de um Lois, e sendo que ele tava positivo no mês. Aí, o que a burrice? É que o cara vai ter agora que pegar o lucro que ele tava positivo pra arrumar o que ele quebrou dentro de casa, tá ligado?
O cara
tá positivo, pô. E outra deixa aqui do que o Thiago falou, que é um ponto muito importante, é que a galera quer fazer a parada que tu faz. Porra, eu converso com o Pedro, eu vou ficando gago. O cara vai fazendo, o cara quer fazer o que tu faz, mas não tem 5% da dedicação que o cara tem. É igual eu, tô cheio de olheira aqui. Eu tô um monte de dia sem dormir direito na frente do gráfico. Acho que desde quarta, terça, quarta, direto. Beleza. Semana, final de semana. Acho que tem uns 4 finais de semana que tô internado direto em OTC. Aí eu tô postando stories aí. Tô aqui hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Aí o cara entra lá no privado do Instagram e diz assim: ai meu Deus, que estratégia é essa que tu usa? Mas o cara não quer sentar a bunda na cadeira e ficar no gráfico, estudando, analisando, observando. Não quer, pô, não quer. Ele quer que tu chegue lá pra ele e diga: olha, chega lá, faz isso aqui, clicou, bateu, vendeu. Mas o cara não vê. E semana passada eu peguei um stop pesado no TC, semana retrasada outro stop. Aí o cara não vê que a gente tá estudando. E quando dá bom, todo mundo quer, mas não tem forma, mano. Você tá bunda na cadeira e estudar, observar, não tem mistério.
Uma coisa milagrosa.
Uma coisa assim que,
não é isso,
que faz total sentido, assim, depois de um tempo, é que não vale a pena você se estressar com pouca coisa. Quando você foca no longo prazo, a coisa anda, cara. Justamente porque o seu foco não tá no agora, tá ligado? Você sabe que um dia não vai foder você. Um dia nunca vai foder você. 2 dias também não. Uma semana também não. Um mês não vai te foder. Porque eu penso sempre a longo prazo. E eu era pior que o Pedro. Tipo, eu fazia merda muito pior. Tem uma parte da mão quebrada, essas partes pretas aqui, ó, tudo fodida. Por causa dessas coisas. Eu era muito estressado. Eu não fui feito pro mercado. Essa é a verdade. Então, quando você foca no longo prazo, a coisa anda, de verdade. Estamos acabando nosso tempo, já que algum arrombado chamado Pedro demorou a entrar na live. Então, falta 2 minutos. Cara, espero que tenham curtido. Se vocês quiserem a parte 2, deixa aqui nos comentários esse caralho aqui. Se você estiver ouvindo a gente no Spotify, cara, vai lá no YouTube, assiste a gente lá pra ver nosso rostinho lindo, maravilhoso. Se você tá aqui no YouTube, deixa um comentário aqui embaixo. E, cara, obrigado, seus cuzão. Amo vocês. Deixa de vocês aí pra galera, rapidão.
Segue a gente no Instagram, vai ter aí embaixo, se você estiver no YouTube. Vai estar aí embaixo o Instagram de todo mundo. Acompanha nosso trabalho e resumindo, quer ter resultado é sentar a bunda na cadeira, estudar e não ter mistério.
Vai em busca de conhecimento que dá certo, certo gerenciamento, foca a longo prazo e não quebra nada, hein, não. O pior seja.
Não busca recuperar o que você perdeu ontem, vive cada dia um dia.
Ave Maria, o homem é brabo.
Esse encantador.
Aí é bem 10,
cara. 10, 10, 10.
Ei, quer aprender a operar OTC? Arrasta pra cima.
E segue nós lá que fica, e compartilha com seus amigos lá que ajuda no nosso, engajamento. Viu?
Galerinha, assiste os outros podcasts, vai ter a playlist em algum lugar aqui na tela. Valeu, é nóis e
fui.
Valeu,
fui!